Uma pessoa diz: qual é o significado do número 9? Porque ele está muito presente na minha vida. O valor dos números não é fixo. Então, um número pode estar significando uma coisa para nós e outra coisa para um outro. O 9 pode estar representando o nível dos arquétipos, o nível dos modelos. Aquele nível onde o modelo para nós está criado. Então o 9 representa um nível onde existe o modelo para nós, existe o nosso arquétipo. O nosso ser, assim como ele foi imaginado na perfeição, existe lá naquele nível. Isso é o que o número 9 representa. Então, se este 9 é constante na vida de uma pessoa, está convidando esta pessoa a se reportar a esses planos superiores, para ela ficar conhecendo aquilo que é o modelo de vida e de ser para ela. Aqueles que quiserem se aproximar mais dos números e estudá-los, existe o livro Os Números e a Vida. E uma pessoa diz: como estou responsável por um animal, gostaria de saber como deveria proceder quando ele desencarnar. Que providências devemos tomar? Nós mesmos fazemos isto ou delegamos a veterinários esta tarefa? Quando um animal desencarna, nós teríamos sempre que esperar algumas horas antes de estarmos mexendo com ele. Porque os corpos sutis de um animal, há animais que têm até corpo astral já formado, ou em formação. E animais que têm o corpo etérico já bastante desenvolvido, por ter recebido muita influência dos seres humanos, etc. Então nós teríamos que aguardar umas horas para que estes corpos se retirassem do corpo físico. Agora, eu não sei se o que é que nós temos que delegar aos veterinários nesse campo. Realmente não sei se há algum veterinário interessado em cuidar desta parte. Há certas coisas que cabem a nós fazer e não delegar a um outro. Isto precisa ter cuidado. Aquilo que cabe a nós deve ser feito por nós. E se delega um outro quando é para ser encaminhado. Mas o que pertence ao nosso âmbito, aquilo que é a nossa tarefa, não deve ser menosprezada, não deve ser encaminhada para um outro. A menos que a gente tenha segurança de que um outro vai cumpri-la melhor. Então, em benefício da tarefa, nós podemos renunciar a isto. Mas fora deste ponto, o correto seria cada um fazer a sua parte. E uma pessoa diz que nós falamos com muita frequência que as respostas devem ser buscadas no nosso interior. Então, por que que a gente tem tantos livros a consultar? Por que que há tantos livros? Então, há livros que nos estimulam, nos ajudam, nos preparam para esta busca interior. E outros livros que nos tiram deste caminho. Então, há livros que nos ajudam a nos concentrar no caminho interior, nesta busca interior, e outros que nos dispersam. Então, depende do livro. Muitas vezes, nós ainda não temos o treinamento suficiente, não temos o contato suficiente para receber do nosso interno as coisas que necessitamos num determinado momento. Então, os livros, nesses casos, se são os livros corretos para nós naquele momento, podem, até um certo ponto, fazer as vezes do nosso eu interior. Até certo ponto, porque nenhum livro pode substituir o nosso eu interior. Mas na falta de um contato com o eu interior, o livro pode ajudar. O livro pode estar no lugar dele, até certo ponto, não? Nos dizendo as coisas, ou que ele diria, ou que seriam úteis para nós naquele momento. Nós temos que ter cuidado com os livros. É no momento em que nós teríamos que fazer uma consulta interna, nós continuamos dependendo dos livros. Então, isso nós precisamos tomar cuidado. Os livros podem ser uma coisa muito cômoda, porque às vezes uma reflexão está desenvolvida ali, ali tem alguma definição, e nós precisaríamos não perpetuar esta dependência. Agora, mesmo que a gente já tenha um certo contato, mesmo que a gente já tenha uma possibilidade de ser informado internamente, nós teríamos que contar com certos momentos de indecisão ou com certos momentos em que certas limitações dos nossos canais estão presentes. Então, mesmo para um iniciado, um livro pode ser útil em certos momentos. E uma pessoa teve um sonho que ele estava operando um trator para fazer uma escavação num determinado lugar. E no sonho ele viu que tinha que ser muito cuidadoso, porque se ele avançasse demais com a máquina, com o trator, iria provocar danos no terreno, iria cavar demais. Então, um trator num sonho, um trator que nós estamos usando, está representando o nosso trabalho ou o nosso serviço de ampliar alguma coisa, ou de harmonizar alguma coisa, enfim, um trabalho prático nesse sentido. E nós não deveríamos usar a energia inutilmente, isto é, não deveríamos usar o trator mais do que necessário, porque aquilo é uma energia e nós teríamos que usar a energia dentro do necessário, para não desperdiçá-la. Além dos danos que causaríamos de usar aquilo demais e, portanto, desgastar aquilo que devia ter um tratamento mais leve. E esta mesma pessoa sonhou que ele estava responsável por um grupo de crianças. Um grupo de crianças que estava preparada para ler. E ele então começou a dar livros para essas crianças. Mas ele viu no sonho que ele estava dando livros abaixo da necessidade daquelas crianças. Então, aqui está dizendo para nós não julgarmos as pessoas pela aparência. Dentro de uma criança pode haver uma alma adulta. Então, para aquela criança não se vai dar um livro totalmente infantil. Como dentro de um adulto pode haver uma alma jovem, inexperiente e que precise de ajuda para crescer. Então não se vai assustar aquela alma com um livro para adulto, embora a idade física dela seja de adulto. Precisa ter discernimento no estarmos servindo as pessoas, distribuindo conhecimento. E essa mesma sonhou que ele estava tentando ter uma entrevista com alguém muito importante e que ele nunca conseguia encontrar este alguém para entrevistá-lo. E o sonho terminava quando ele persistia em conseguir esta entrevista. Então, este alguém muito importante que ele estava querendo entrevistar diz respeito aos seus níveis superiores de consciência. Então, ele está buscando um contato com esses níveis superiores de consciência. E ele está naquela etapa de persistir em buscar este contato. Porque este contato nós só conseguimos, de repente, se em vidas passadas nós o buscamos muito. Então, se este contato começou a ser buscado mais recentemente, então é preciso insistir bastante para que isto se dê. Precisa persistir. Prosseguindo com algumas reflexões, não sobre o livro Padrões de Conduta para a Nova Humanidade, teríamos que ver que existem vários níveis de leis. Então, existem leis materiais que nós podemos conhecer de imediato, mas existem leis também de outros níveis de consciência. E que à medida que nós nos integramos e cumprimos as leis materiais, nós vamos verificar que vamos entrando em contato e descobrindo novas leis mais sutis. À medida que nós vamos nos interessando por essas leis mais sutis, à medida que vamos aperfeiçoando a nossa atitude, o nosso comportamento diante das leis que já conhecemos, é como se nós fôssemos descobrindo um outro universo, que não é este que nós conhecemos, não é este no qual nós nos movemos, mas é um universo, uma contraparte desse, um universo interno. E aí nós vamos descobrir coisas que nunca tínhamos imaginado que existisse. Por exemplo, do ponto de vista material, o sistema solar, este sistema no qual nós vivemos e temos o nosso ser, neste sistema solar, do ponto de vista externo, existe um Sol e existem vários planetas. Novos planetas vão se mostrar para nós, planetas que não são visíveis, planetas que não são físicos, vão se mostrar para nós, se nós começamos a contatar outras leis, planetas que vivem em outros planos, onde nós só podemos penetrar se transcendermos o nosso nível de leis. Então, por exemplo, se você está empenhado em cumprir as coisas um pouco mais além das suas atribuições puramente materiais e quantitativas, você vai percebendo, você vai sentindo outros níveis, outros desdobramentos da tarefa que você está executando, que você está desenvolvendo. Então, se a minha atribuição é expor livros, e se eu exponho os livros corretamente em uma livraria, a minha conexão é com a lei material que rege aqueles livros, que rege aquela livraria, que rege a vida. Mas se eu entro aí com uma outra perspectiva, eu vou começar por arrumar esses livros de outro jeito. Eu vou começar a ver nesses livros não só objetos que estão sendo oferecidos e vendidos, mas vou começar a ver nesses objetos algo mais. Se eu me aplicar desta forma, isto é, se o meu ser interno, se os meus sentidos internos, se a minha aspiração estiver colocada neste trabalho, então esta livraria vai ser diferente, a ordem desses livros vai ser outra, a vibração vai ser outra do ambiente. Então não é só uma questão do local, da estante, dos livros, etc. É outra questão que deve estar aí dentro. Quem entra nesta livraria, nos planos internos, nos planos sutis, recebe esta vibração. Recebe a vibração que foi implantada ali pela minha intenção, pela minha aspiração, pela minha atitude ali dentro. Então muda completamente. Percebe que vai mudando a vida, vai mudando os ambientes. Nós começamos a decair, ou começamos a involuir, começamos a parar de progredir, é quando nós nos habituamos E quando nós nos conformamos com as coisas estabelecidas. Então, se nós aqui estabelecemos uma certa ordem, ou se vocês assumem um determinado programa de vida, ali então vocês estão cumprindo aquele programa. Agora, se não houver esta intenção, se não houver esta necessidade de você conhecer outros lados daquele programa, outros lados daquela vida, de você aprofundar aquelas coisas, mesmo que você faça tudo corretamente, supondo que você faz tudo corretamente, você não vai evoluir. Você não vai crescer em consciência. Quando, por exemplo, nós partimos para conhecer o espaço, quando entramos nesses foguetes ou quando enviamos estas sondas, o nosso espírito de conquistar o espaço, o nosso espírito de saber materialmente as coisas, de saber qual é a distância daqui num outro planeta, toda esta parte material, tudo isto nos dá um resultado que não obrigatoriamente nos está fazendo crescer em consciência. Isso está nos dando dados, isso está nos dando informações materiais sobre as coisas. Agora, se nós estamos neste campo buscando outra coisa, eventualmente buscando uma possibilidade até de um contato físico com aquilo que no universo existe de físico, inteligente, que possa somar a nós a sua colaboração, então todo este movimento vai ter um outro valor, que tem dois níveis de entendimento. Para que um físico, ou um astrônomo, ou um engenheiro desses espaciais reconheça que pode haver inteligências materializadas, que pode haver humanidade no plano físico, nos outros lugares do universo, e se ele faz estas experiências, isto tem um valor e tem uma vibração. Agora, se essas pesquisas são feitas sem que se considere a existência de seres inteligentes, de semelhantes nossos, em outros planos de consciência, isto tem outro valor, isto tem outra vibração. Para nós estarmos nos coligando com estas coisas físicas, no plano físico, no campo físico, nós teríamos que reconhecer que em outros mundos, em outros planetas ou em outros universos, pode haver coisas ou pode haver consciências mais avançadas que nós, mais evoluídas que nós. Então nós vamos fazer isto como uma busca respeitosa. Nós não vamos agredir o espaço, não vamos devassar os mistérios do cosmos, mas vamos ter um respeito por isto, não? Vamos ter uma atitude respeitosa, vamos ter uma atitude organizada e manifestada diferentemente. Quando nós reconhecemos isto e quando nós levamos em conta esta hierarquia de valores, esta hierarquia de consciência, nós começamos a sentir, começamos a perceber uma harmonia que antes não percebíamos, não só em nós, mas uma harmonia também entre nós e as coisas, entre nós e os outros seres. Então é esse respeito pelo desconhecido, este cuidado em você partir para a sua busca, partir para o seu conhecimento, é nessa atitude que está também as sementes da harmonia, que está aí a possibilidade de você se harmonizar, de você se harmonizar em você e de você se harmonizar com o universo. Este planeta, por exemplo, onde nós nos encontramos nesta etapa, este planeta é um planeta a ser recuperado. Este é um planeta que se perdeu, é um planeta que regrediu, não importa esta história como foi, mas este é um planeta que precisa ser recuperado, que tem até um tempo, tem um prazo para se recuperar. Vocês veem a degradação da natureza neste planeta, vocês veem a contaminação que existe na sua superfície, entre tantas coisas, vocês veem o quanto é necessário que a gente tome esta consciência. Então, além deste planeta necessitar de uma recuperação, este planeta necessitar de um reencontro com aquilo que é a harmonia, com aquilo que é a saúde, com aquilo que é o equilíbrio, nós temos também que nos harmonizar, temos também que contatar, temos que estar considerando a existência de consciências, de seres, de leis mais avançadas, mais evoluídas do que nós ou do que este nosso atual estágio. Isto reflete na forma de nós realizarmos as nossas tarefas aqui, na vida externa, neste planeta e no plano físico. Isto reflete, porque se a nossa consciência está assim sintonizada, se nós estamos nesta busca, isto vai refletir diretamente em tudo que nós fazemos. E aí nós vamos descobrir que tudo aquilo que nós fazemos pode ser feito ainda melhor. Isto não é uma ansiedade ou uma busca de excesso de perfeição. Isto é uma coisa normal, isto é uma coisa natural em tudo aquilo que fazemos. Quer dizer, tudo pode ser mais bem feito. Digamos que no plano físico se tenha chegado no limite de cumprir certas leis da ordem, da disciplina, da harmonia, etc. No plano físico. Mas tudo o que existe no plano físico tem a sua contraparte em planos sutis. Então existe esta sala no plano físico, com esta arrumação, conosco aqui dentro, nesta determinada atitude. Digamos que o nosso trabalho aqui chegou num ponto e num limite que a gente não tenha mais nada que trabalhar. Supomos, não? Que não é verdade, mas só para nós nos entendermos. Então, supomos que aqui não haja mais nada que trabalhar. Nós temos mais 6 planos de consciência, 6 planos vibratórios, onde esta sala existe. Será que nos outros planos isso já foi trabalhado? Será que nos outros planos isto já foi assumido? Bem, pode acontecer de ser concomitante. Enquanto você está trabalhando aqui, enquanto você está se harmonizando, se organizando aqui, proporcionalmente está havendo uma ordem nos planos internos, nos planos sutis, nas contrapartes deste plano. Mas pode também ser que para você conseguir agir naqueles planos, ou para você colocar a sua consciência naqueles planos e poder conscientemente colaborar com a vida naqueles planos, naqueles outros planos, precisa que você já tenha terminado ou que você já tenha cumprido o seu processo kármico aqui, neste plano material. Então, para você eventualmente prestar um serviço nos planos astrais, no plano mental ou no plano espiritual, que são planos onde o serviço tem muito mais efeito do que aqui, porque são planos mais sutis, mais liberados de tanta inércia. Então, um serviço prestado no plano astral, ou um serviço prestado no plano mental ou no plano espiritual, vai ter uma repercussão no universo muito mais imediata e eventualmente mais profunda do que um serviço prestado aqui só no plano físico. Então, isto é uma coisa que nós podemos levar conosco. Se nós estamos nos limitando a servir aqui, ou se os nossos outros níveis de consciência, ou se os nossos outros corpos estão também sintonizados com a lei do serviço. E então estaremos desenvolvendo este serviço em outros planos. Ou estaremos desenvolvendo nos outros planos serviços diferentes deste que estamos vivendo aqui. Se este espírito, não, se esta tendência nos permeia, se isto consegue se instalar na nossa mente, então isto vai começar a refletir, isto vai começar a fluir, toda esta harmonia vai começar a fluir para os corpos inferiores. Então isto não permanece na mente. Se a mente se harmoniza, se a mente se organiza, se a mente se projeta nessas dimensões, isto começa a influir sobre o nosso corpo ou o nosso núcleo, que vem imediatamente abaixo da mente, que é o corpo astral, que é o corpo emocional. E se isto começa a permear o corpo emocional, isto pode começar a repercutir, começar a irradiar pelo nosso corpo etérico e chegar então ao nosso corpo físico. Então, se na nossa consciência ou na nossa mente está uma busca da saúde em si, se na nossa consciência está uma busca da perfeição em si, a tendência é que todos os corpos que vêm abaixo vão sintonizando com isso. Então, a nossa saúde no plano etérico, no plano astral, no plano mental, ou a perfeição do funcionamento destes corpos, é proporcional à nossa estabilidade nesta ideia, à nossa estabilidade nesta aspiração, nos planos mentais ou no plano espiritual. Por isso é que nós trabalhamos a consciência, porque é na consciência que estas coisas se formam, é na consciência que estas coisas se definem. E para isto, depois ir se refletindo nos planos inferiores, ou para isto ir se refletindo nos planos que vêm abaixo, será uma questão de tempo, ou será uma questão de se entrar num outro ciclo para que isto se realize também nos outros planos. Então, serviria muito pouco se nós cuidássemos de uma ordem só no plano físico, e se não cuidássemos daquela ordem na nossa mente, na nossa consciência, porque aí isto vai repercutir muito mais, isto vai irradiar muito mais no próprio nível em que aquilo se dá, ou vai penetrar mais aqui, vai ser uma coisa mais consistente aqui. Nós teríamos que redimensionar, ou teríamos que medir um pouco mais as nossas intenções especulativas. Isto é, nós estamos buscando uma melhoria, estamos buscando uma evolução para termos em troca alguma coisa para nós. Isto chama-se especulação. Tudo aquilo que você busca harmonizar, tudo aquilo que você busca realizar com perfeição, se você oferecer aquilo, ou se você fizer aquilo em oferta à ordem em si, à perfeição em si, isto vai ser muito mais efetivo, muito mais real do que você está fazendo aquilo para você se organizar, compreende? Para o seu corpo entrar em ordem. Vai ser muito mais efetivo tudo aquilo que você fizer, você ofereça para a coisa em si. Então, se você está cuidando de saúde, Você oferece aquilo para a saúde em si, para a saúde do todo, para a saúde de todos, para a saúde dos seres humanos, dos animais, dos vegetais, dos minerais, para a saúde do mundo, ou para a saúde em si, que é uma entidade. Agora, se você está tratando da sua saúde para benefício do seu corpo ou para benefício do seu ser, claro que vai acontecer alguma coisa de positivo, mas é muito menor, muito mais limitado do que se você estivesse na outra atitude. Então, se hoje nós estamos fazendo tantas buscas espaciais, se nós estivermos fazendo isto em função do espaço em si, em função da vida em si, em função de tudo que existe, isso estaria muito mais adiantado, muito mais avançado do que está.